בעזרת השם, קארוס אמיגוס, דף קוף א', עמוד בית, סייז ליניאס אין ג'יז דו פינדו דף. תנא רבנן ג'יז מברייתא. אבר מן החי, קומרסאו, הפרויביסאו ג'י אבר מן החי. Toda a humanidade, tanto judeus quanto aqueles que não o são, estão proibidos de comer carne que foi tirada do corpo do animal enquanto este ainda estava vivo. Os judeus só podem comer carne de um animal que foi morto através de uma shkita. Já um goi pode comer da carne de um animal que foi morto de outra maneira, como através de um tiro na cabeça. Porém, é proibido comer uma carne que foi tirada do corpo do animal enquanto o animal ainda estava vivo. Isso é chamado Ever Minahai. Fala então a Braita, a proibição de Ever Minahai no Reg Bebema Hayavelf é uma lei, uma proibição válida também com relação a animais domesticáveis, behemot, tanto com relação a animais silvestres, as hayot, e tanto com relação às aves. Ben Tmeim, Ben Teorim, Divrei Rebiuda. E diz o Rebiuda que essa lei é válida tanto com relação a animais que são kasher e podem ser comidos pelos judeus, tanto com relação a animais que não são kasher, também existe a proibição de Ever Menachai. Por isso, se um judeu comer isso, além de estar transgredindo a proibição de comer um animal não kasher, ele vai estar também transgredindo a proibição de Ever Minahai, porque o membro foi tirado do corpo do animal antes de sua morte. Essa é a opinião de Rebi Yehuda e Rebi Eliezer. Porém, Chachamim Umrim, os outros sábios Chachamim discutem e falam, e não no rei, ela beteorim. Essa lei, essa proibição, só é válida com relação a animais que são puros, que são caché. Eles podem eventualmente ser comidos por um judeu, somente com relação a esses animais, se a pessoa come um membro que foi tirado antes da morte do animal, aí a pessoa vai estar atendendo a proibição de Ever Minahai. No que se baseia cada uma das duas opiniões? Ah, Rabbi Yochanan responde, Rabbi Yochanan, Veshnehem Mikra Achad Arshu. Na verdade, cada uma das diferentes opiniões se baseia no mesmo pasuk. Como diz o pasuk, Rak Hazak Leveltia Choladam Ki Adam Onafesh. O pasuk diz que nós não podemos comer o sangue do animal, porque o sangue contém a alma do animal. Lotohara Nefesh Imabassar. Finaliza o mesmo pasuk que diz, não coma a alma junto com a carne. Destas palavras a gente aprende que é proibido comer uma carne que foi tirado do corpo do animal enquanto ele ainda estava com a alma. Ou seja, se o animal ainda estava vivo, e aí tirou-se uma parte da sua carne, essa carne é proibida. Até aqui o pasuk. Rebiuda Vrebrazar Savrei. O Rebiuda Vrebrazar, eles explicam o pasuk da seguinte maneira. Kol shata mitzuve al damo, ata mitzuve al evarav. Já que a primeira parte do pasuk se trata sobre a proibição de comer o sangue, qualquer animal com relação ao qual é dita a proibição de comer o sangue, assim também é válida a proibição de Ever Minahai. Vianet Mein Nami. Logo, a gente vai dizer com relação aos animais das espécies que não são kasher. Hoil v'ata mitzuve al daman, ata mitzuve al evarim. Assim como é proibido comer o sangue até mesmo desses animais, assim também é válida a proibição que diz que não pode se comer Ever Minahai, mesmo das espécies que não são caché. Até aqui, a primeira opinião. Verabanan Sabrei, já os sábios que discutem, eles explicam o pasuk de uma maneira diferente. Lotohara nefeshim abassar, el abassar mechudei. É dito no pasuk, não coma a carne enquanto ela foi tirada durante a vida do animal. Ou seja, uma carne que foi extraída do animal depois de sua morte é permitida. Deduzimos aqui. Deduzimos daqui que somente aqueles animais que eventualmente você pode comer a carne, sobre estes foi dito que se você tira a carne antes da sua morte, é proibido por Eber Menachai. Logo, aquelas espécies que mesmo depois de fazer uma shkita a gente não pode comer a carne, porque não é uma espécie kashé, a gente deduz que com esses animais não foi dita a proibição de Eber Menachai. Muito bem, temos então o Rebbe Yehuda Rebbe Elazar de um lado, que eles dizem que a proibição de Eber Menachai de comer um órgão que foi tirado durante a vida do animal é uma proibição que é válida também com relação a espécies que não são kashé. E do outro lado temos a opinião de Hakamim, que falam que essa proibição só é dita com relação àquelas espécies kashé. Pergunta a Gmará, o Rebbe Yehuda Lamarikra, leite isur eivar, leichol alisur, tumash, que eles foram reino, Breno? Pergunta a Gmará, segundo o Rebbe Yehuda, a primeira opinião que vimos, por que é necessário um pasuk para a gente aprender este conceito que o animal que não é kasher mas está proibido também por uma segunda proibição de Eber Menachai? A princípio, essa é uma lei óbvia. Já que a proibição de Eber Menachai é uma proibição mais ampla, porque essa proibição foi dita também com relação a goyim, também eles não podem comer carne que foi tirada durante a vida de um animal. Sendo assim, já que a segunda proibição é mais ampla do que a primeira, aprendemos no Dav de ontem que, nesse caso, Isur Haral Isur, nesse caso, podemos falar que a segunda proibição ela passa a valer em cima de uma primeira já existente, já que a segunda ela é mais ampla. Então, por que o Rebbe Yehuda precisa de um pasuk? Fala que Marayana Renabe, o Hitzir Kra, Le Rebbe Elazar. Realmente, segundo a Rebbe Yehuda, não precisamos de um pasuk. O pasuk que foi trazido foi, segundo a opinião de Rebbe Elazar. O Rebbe Elazar não concorda com esse conceito que uma proibição mais ampla é válida em cima de uma primeira. E por isso, neste caso, precisamos de um pasuk específico para nos ensinar que realmente a carne que foi tirada de um animal num cachorro durante sua vida é proibida por duas proibições. Tainamiyahi. A Gemara traz uma prova, uma braita que comprova realmente essa explicação. Fala então a braita. Evar minachai noheg bebemachai aveof. Diz a primeira opinião que a proibição de Evar minachai, de comer o membro que foi tirado durante a vida do animal, é válida com relação a behemot, a chayot e a aves, bent mea, bent teorá, tanto animais puros quanto animais que não são kasher, shenemar. Como diz o Pasuk, o Pasuk abre dizendo com relação à proibição de comer sangue. E explica a Braita, essa opinião diz que aqueles animais que têm a proibição de comer o sangue, e isso inclui os animais que não são kasher, sobre eles somos proibidos de Eber Menachai, Divrei Rebbe Elazar. Essa é a opinião de Rebbe Elazar. Assim diz a Braita. Vachaim discutem, como vimos e dizem, era Beteorim, essa proibição só é dita com relação a animais de espécies kasher. Shinemar, como diz o Pasuk, Lotohara Nefeshim Abassar, era Abassar Lechudei. Porque os Chamim explicam o Pasuk, como vimos acima, que o Pasuk diz que a gente não pode comer Menachai, deve-se comer carne depois da morte do animal. Kol shepsarom mutar, atam mitzuveh alei varav. Vechol shem psarom mutar, atam mitzuveh alei varav. Somente aqueles animais que depois da shkita pode-se comer a carne, é proibido de comer Menachai. Aqueles animais que o carminar no mão ser permitido através da shkita, sobre eles não foi dita a proibição de Eber Menachai. A gente vê que essa braita menciona toda a discussão que vimos acima, e aqui é mencionado somente o Rebbe Elazar, e não o Rebbe Yehuda. E o motivo é, como dizemos acima, somente o Rebbe Elazar, ele precisa de um pasuk para aprender a sua opinião, porque o Rebbe Yehuda ele sustenta que uma proibição que é mais ampla, ela é válida em cima de uma primeira. E por isso, já que a proibição de Eber Menachai é mais ampla, e ela abrange também os goyim, ela é válida mesmo em cima de um animal que já é proibido por não ser de uma espécie kashé. Logo, não precisamos de um pasuk que nos ensina que comer um Eber Menachai de um porco será proibido por duas proibições. Somente segundo Lebrazar, que discorda desse conceito que uma proibição mais ampla é válida em cima de uma primeira. Segundo Lebrazar, então, eu poderia achar que um animal que não é kasher só está proibido por uma proibição? Por isso veio o Pasuk, diz o Lebrazar, e nos ensina que neste caso o Erunachai, de um animal não kasher, vai ser proibido por duas proibições. Até aqui vimos duas opiniões. A Gemara agora traz a opinião de Rebbe Meir, que é diferente das duas anteriores. Rebbe Meir, diz o Rebbe Meir, Enonoheg, Ela, Bebehema, Teorá, Pilvad. A proibição de Erunachai não é dita com relação a espécies que não são kasher, e também com aqueles animais kasher, não são todos que estão proibidos. Somente as behemot, somente animais domesticáveis. Já todas as hayot, animais silvestres que são kasher, como antílope, ou as aves que são kasher, como a galinha, não estão inclusas nessa proibição, assim diz o Rebbe Meir. Amar Rav Bar Shmuel, diz Rav Bar Shmuel, o nome de Rav Chisda. Veiteima, uma outra versão diz que quem falou que foi dito o nome de Rav Yosef. Veamela. Existe uma outra opinião que traz esse ensinamento no nome do Rabba Barshila, no nome de Rav Chisda, ou segundo a outra versão, no nome de Rav Yosef. Veamela. E uma terceira opinião fala que quem disse esse ensinamento foi o Rav Barshimi, nome de Rav Chisda, ou segundo a segunda opinião, o Rav Yosef. O que disseram todas essas opiniões? Maitama de Rav Meir, no que se baseia essa terceira opinião, a opinião de Rav Meir? A Markra, ele se baseia no passo que diz, Vezavachta, Mibkarecha ou Mitzonecha. Com relação a Mitzvah de Shkita, é dito que você vai abater do seu gado e do seu rebanho. Ou seja, somente o gado e o rebanho, que são behemot, são vacas ou carneiro, que são animais domesticáveis, somente estes animais estão inclusos na proibição de Erunachai, e diz também que os outros animais, mesmo os que são kasher, não estão inclusos nesta proibição. Amarav Gidel Amarav, esclarece o Rav Gidel no nome de Rav. Machloket, toda essa discussão que vimos até agora com relação à questão se os animais não kasher também estão inclusos na proibição de Erunachai. Bem, Israel, isso se refere a um judeu. Avá bebê Noah, porém com relação a um goi, deveria kol muzar atmeim kateorim. Todos concordam que com relação a um goi, a proibição de Erunachai é dita até mesmo com relação a um animal impuro de uma espécie que não é kasher. Ou seja, um judeu que já está proibido de comer certas espécies, existem certas opiniões, como vimos acima, que só temos uma proibição de comer essa espécie, e se a pessoa corta um ever na raia, um pedaço da carne, antes de matar um animal dessas espécies, a pessoa vai estar transgredindo somente uma proibição. Porém, com relação a um goi, que ele é permitido de comer essas espécies, um goi é permitido de comer um porco, então com relação a um goi, diz o Rav Gidel que é óbvio que ele está proibido de comer Erunachai, mesmo das espécies que não são kasher. Taina miyachi, e assim também vemos na braita a seguir, Erunachai benoach muzar anav, a proibição de Erunachai é proibida também com relação a um goi, arat meim kateorim, tanto os animais de espécies puras, tanto as espécies que não são kasher, ve Israel enom muzar, ela alateorim bilvad. Já os judeus só têm essa proibição com relação às espécies que são kasher. Já as espécies que não são kasher, de qualquer maneira, já estão proibidas. Com relação a elas, não foi dita a proibição de ever minachai. E essa braita está seguindo a opinião de Ramin que vimos assim. Com relação à versão das últimas palavras da braita que vimos, Ika de Amre, tem uma versão que diz teorá brevimei, que o passo a braita está dizendo que a proibição de Erunachai é válida somente com relação a teorá, ou seja, somente com relação às behemot, aos animais domesticáveis que são kasher. isso está seguindo a opinião de Rabi Meir. E que ele abre, existe uma segunda versão, Teorim, Verabaná, que a palavra Teorim é dita no plural e se engloba todos os animais kasher, isso está seguindo a opinião de Rabaná. Amar Rav Shizvi, diz Urav Shizvi, Afanan Namitanina. Temos uma outra braita que também comprova este conceito dito. Foi dito, relembrando, que um goi é proibido de comer ever minachal, até mesmo das espécies que não são kashê. Fala então a braita. Achal evar minachai mimena, a pessoa que come um eivar minachai de uma ave que não é kashê, de uma espécie que não é kashê, e não sofer etarbaim, a pessoa que comeu e não a proibição não vai ser punido com 40 chutadas. Vem shkita metaerata. E uma shkita não nos permite de comer essa carne. Pergunta a Gemara, calma aí. Bemai, ele vai ser pshita dentro de shkita metaerata. É óbvio que essa braita não está se tratando de um judeu. Porque um judeu é proibido de comer essa espécie. É óbvio que a shkita não vai lhe permitir. Isso é óbvio, a braita não precisa nem falar isso. Ele lá, vem Noach. Concluímos que essa braita está se referindo a um goi, que é permitido de comer essas espécies não kasher. Michlal de Assur, a gente vê no começo da braita é dito que a pessoa que come ever minachai destas espécies vai ser punido, é proibido, mesmo que não vai ser punido, mas a pessoa transgrediu uma proibição. Vemos que um goi não pode comer ever minachai, mesmo aquelas espécies que não são kasher para um judeu. Conclusão então é que se um goi come da carne de um porco, não tem nenhum problema. O problema é se ele vai comer de uma carne de um porco que foi extraído do animal antes da morte do animal. Rebi Mani Bar Patish Aurimar Bar Patish Rami Reisha Seifa. Ele trazia a prova desta mesma braita que vimos. Porém, ele dizia que a princípio tem uma contradição entre a primeira parte e a segunda parte da braita. Na primeira parte a gente se refere a um judeu, porque é dito que se a pessoa come ever minachai, ele vai ter uma proibição. E depois é dito que a shkita não permite o animal. Isso só pode ser dito com relação ao goi. Ele concluía que a primeira parte da braita se trata de um judeu e a segunda parte de um goi. A gente conclui, novamente, que um goi está proibido de comer ever minachai, mesmo das espécies que não são kasher para um judeu. Amar Rav, diz o Rav, mais um ensinamento. Evar minachai tzalich kazait. A pessoa que come ever minachai transgrediu uma proibição. Porém, a pessoa só vai ser punida se ela comeu uma quantia de um kazait. Mais ou menos 27 centímetros cúbicos. A pessoa que comeu essa quantia já vai ser punida, já atingiu a medida mínima e já vai ser punido por essa proibição. Assim diz o Rav. My time, no que ele se baseia? Respondeu agora, achalá, ktiv. Bem, já que é dito o verbo achilá, comer, a gente tem uma regra que sempre que aparece esse verbo, isso tem uma medida mínima de kazait, e por isso, somente quando a pessoa come essa medida que a pessoa é punida. Meitiv Rav Amram, pergunta o Rav Amram, da braita que vimos acima. Falou a braita, ochel evar minachai mimena, e não sou feito arbaim, mente chetam et aeta. Vimos na braita acima que a pessoa que come ever minachai de uma ave de uma espécie não kasher não vai ser punido. Analisa a Gemara, vista que data rabinam kazait. Tipo crei de kachal kazait. Se você vai me dizer que a pessoa nunca vai ser punida por ter comido menos da medida de kazait, então a braita está se tratando de um caso que a pessoa comeu essa quantia. E mesmo assim, a Braita está dizendo que nesse caso a pessoa não vai ser punida. De qualquer maneira, se trata que ele comeu essa quantidade. Sendo assim, por que a pessoa não vai ser punida? Mesmo que você vai me dizer que por ever minachai, ele não é punido por algum motivo, mas se trata de uma espécie não kasher. E a pessoa que comeu um kazait de uma espécie não kasher, é óbvio que merece a punição. Que de Amar Rav Nachman responde a Gemara, assim como diz o Rav Nachman, Bemashu basar igdin batzamot achanam e Bemashu basar Gidim Vatzamot. Vejam só. Fala a Gemara o seguinte. Geralmente, com relação a todas as proibições da Torá, a pessoa não vai ser punida somente se a pessoa comer uma quantia mínima de kazait. Por exemplo, a pessoa que come nevelá, que come carne não kashé. Se ele come um pequeno pedaço de carne, ele transgrediu uma proibição da Torá. E é proibido comer mesmo uma migalha de comida não kashé. Porém, as chicotadas efetuadas por Obedin, a punição só vai vir se a pessoa comer uma medida mínima de kazait. E esse kazait da carne não kashé, ou do porco, ou de qualquer outro alimento proibido, esse kazait deve ser formado 100% de carne e não de ossos. Os ossos de um animal não kashé, os ossos de um boi que foi morto através de um tiro, não são proibidos pela Torá. O problema é comer a carne, não os ossos. E por isso o kazait deve ser formado por um kazait de carne, e não um kazait de osso. Já com relação ao Ever Minachai, por um lado, diz a regra, como vimos acima, é que precisamos de um kazait. Se ele ingeriu um pedaço que tinha menos de kazait, ele não vai ser punido. Porém, esse kazait pode ser formado pela carne, pelos ossos e pelos nervos deste membro. Se ele comeu uma pata de uma galinha, que era Ever Minachai, que foi extraído do corpo do animal, do corpo da galinha, antes que ela fosse morta. Então, por um lado, precisamos que este pedaço, essa pata, tenha um tamanho mínimo de kazait. Se ele ingeriu algo que tinha menos de kazait, não vai ser punido. Porém, mesmo que não tínhamos kazait de carne, e o que formava esse kazait eram os ossos e os nervos, e juntando tudo a gente obtém o kazait, mesmo assim isso já é o bastante. Assim é a lei do Ever Minachai. Tashma questiona a Gemara. De Amarav, olha só o que disse Urav. Vou fazer uma pequena introdução. A gente já comentou sobre a lei de Briá. A lei de Briá fala que quando a pessoa comeu uma Briá, uma criatura completa, por inteiro, já que isso é considerada uma unidade completa, uma unidade por si só da criação, isso é chamado de briá, isso tem uma importância, uma certa importância, e por isso a pessoa pode ser punida mesmo sem atingir a medida de kazait. Por exemplo, a pessoa que come uma formiga inteira ou um mosquito inteiro, mesmo que ele não comeu uma quantia de kazait, ele já vai ser punido no Beidin, porque ele comeu uma unidade por completo. Isso tem uma certa importância e a pessoa já é punida por isso, mesmo que não comeu um kazait. Depois dessa introdução, vamos ver as palavras trazidas aqui na Gemara, são as palavras de Rav, e a Gemara quer, a partir disso, questionar o que vimos acima. Fala então, Rav. Achal tzipor teorá bechayá bechosho. A pessoa que pega uma ave de uma espécie kashé e come essa ave inteirinha. Por exemplo, um pintinho. A pessoa engole isso por inteiro. A proibição, aqui se trata da proibição de Ever Minachai. Já que ele comeu uma unidade inteira, ele vai ser punido por briá, mesmo que ele comeu menos do que a quantia de kazait. Bemitatá, porém, se essa ave morreu, agora a proibição é a proibição de nevelá. A proibição de nevelá não foi dita com relação a essa unidade específica, e sim de uma maneira genérica. Por isso, a pessoa só vai ser punida se ela comer uma quantidade de kazait. Vetmeá, já se a pessoa comeu uma ave de uma espécie que não era kashé, nesse caso, de novo, a proibição foi dita com uma espécie, sobre uma unidade especial, essa unidade, esta ave, é proibida pela Torá. Então, tanto se o que ele engoliu, a ave que ele engoliu, estava viva, tanto se a ave estava morta, a pessoa vai ser punida mesmo sem comer kazait. Por quê? Porque, de novo, ele comeu uma unidade inteira. De qualquer maneira, segundo o que diz Rav acima, que a pessoa não vai transgredir a proibição de Ever Minachai, não em ser punido pela proibição de Ever Minachai, a não ser que ele atingiu a quantidade de kazait, essa baita está errada, porque o Rav diz aqui que se a pessoa come um Ever Minachai, mesmo que ele é menos de kazait, já que é briá, a pessoa vai ser punida. Responde a Gmará Hanami, Vemashu Basar Gedim Vatsamot. Responde a Gmará também, essa baita se trata que na verdade ele ingeriu kazait. O que foi dito que ele comeu menos de kazait, se trata aqui, ele tinha menos de kazait de carne. Porém, juntando os ossos e os nervos, ele atingia uma quantidade de kazait. Então, está de pé o que disse Urav, que não precisamos de um kazait de carne, mas precisamos que ao total, juntando com os ossos, ele ingeriu uma quantia de kazait. Tashma, Agmará traz mais uma pergunta contra o que disse Urav. Fala, Abraita, Natal Tzipor She'en Bo Kazait Ve'achalo, a pessoa que pega uma pequena ave que não tem kazait e come ela inteira, Rebi Poter, o Rebi diz que a pessoa não vai ser punida, Ve'blezer Bar Rebi Shimon Mechaye, já o Rebi Shimon diz que a pessoa vai ser punida. Qual que é a discussão? A discussão é o seguinte: a pessoa que come Ever Minachai, que come um membro que foi tirado do corpo do animal durante sua vida, é punido. Porém, nesse caso, a pessoa comeu o corpo inteiro da ave. Diz o Rebbe, nesse caso, não temos a proibição de Ever Minachai, porque a proibição é comer um membro que foi tirado do corpo da ave, do corpo do animal. Nesse caso, já que foi comido todo o corpo, não temos a proibição. Já o Rebbe Shimon diz que a pessoa que come o corpo todo vai ser punida, assim como a pessoa que come um membro que foi tirado durante a vida do animal. Amar, Reb Shimon, e argumento Reb Shimon, Kavachomer, como assim? O raciocínio diz que eu tô com a razão. A levar em mena chayava curar o coxa que? Se a pessoa que come um membro que foi tirado durante a vida do animal, a pessoa já vai ser punida, é óbvio que se a pessoa come todo o animal durante a sua vida, também vai ser punida. Continua a braita. Chalka, já se a pessoa estrangulou e matou a ave antes de comer, vachra, deveria col, bekazait, já que é uma proibição de neveilá, então a pessoa não vai, vai ser punida somente se a pessoa atingiu a medida de um kazait. Como dissemos, que nesse caso já não temos a proibição de ever minachai, porque o animal já morreu. Até aqui a braita. Analisa agora. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר בחיי הלבנים עומדת, דמר סבר בחיי הרב לבנים עומדת. Qual que é a discussão que vimos no começo da Braita? A discussão é, será que uma ave viva, a gente vê e considera ela como vários órgãos separados, ou não? Segundo Rebbe, a gente vê ela como uma só unidade, então isso não é considerado Ever Minachai, não é um membro que a pessoa está comendo, e por isso a pessoa não é punida. Já segundo a empresa do Reb Shimon, a pessoa está comendo, afinal de contas, a pessoa está comendo um membro que foi, está sendo tirado durante a vida do animal, e por isso a pessoa é punida. E essa é a discussão entre eles. De kuli alma mia, lo binan kazait. Porém a gente vê que ninguém exigiu a medida de kazait. Todos concordaram que a pessoa vai ser punida sem que a ave tenha a medida de kazait. Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman novamente. Memashu basar gedim vatsamot. Novamente se trata, nesse caso, que juntando os ossos e os nervos, a gente atinge a quantia de kazait. Pergunta a Gmará, o mi kamide de bekula leit leit kazait basar bechad eivar id ben kazait mashu basar gedim vatsamot. A Braita está falando de uma ave que, juntando toda a carne dela, a gente não atinge a quantia de kazait. Por isso a Braita disse na segunda parte que a pessoa que não é punida se não tínhamos um kazait de carne na ave que foi morta. E vemos que em um só dos membros, juntando os ossos, os nervos, a gente atinge a quantia de kazait. Será que existe uma ave no mundo inteiro que, juntando toda a carne do seu corpo, a gente não tem a medida de kazait? E se a gente vai calcular um membro juntando os ossos e os nervos, a gente vai chegar na quantidade de kazait? Amar Rav Sharbia, fala Rav Sharbia, sim, temos uma certa espécie chamada calanita, e essa calanita é uma ave muito magra, com muitos ossos, com pouca carne, E por isso, se a gente junta a carne com os ossos e os nervos de um membro, a gente chega na medida de Kazait. E por outro lado, se a gente conta somente a carne de todo o corpo da ave, a gente não consegue atingir a medida de Kazait. Fala que isso é impossível. Ei, uma ceifa, porque olha só, o fim da braita. Foi dito no fim da braita que se a pessoa mata a ave e depois come, a pessoa só vai ser proibida se ela comer o Kazait. E essa lei só é dita com relação ao animal kasher, que morreu ou não através de uma shkita. A gente disse que é preciso de um Kazait, mas se tratando de uma cananita dessa espécie, já que é uma espécie não kasher. Uma espécie não kasher, já que a proibição foi dita sobre a unidade, como vimos acima, nesse caso, a pessoa vai ser punida quando comeu a unidade, mesmo que não tinha Kazait. Ve'amar Rav, t'mi'a ben uchei, abim etta ve'macho, como vimos acima, vamos dirá. Ela responde a Gumará que é incanita. Se trata de uma ave kasher, que é tão magra assim como a cananita, mas não se trata da própria cananita. Vamos resumir então o que vimos até agora. Veio o Rav e nos ensinou uma lei nova. Já que a Torá, quando nos proíbe de comer Ever Menachai, nos proíbe de comer um membro de um animal que foi extraído durante a sua vida, já que a linguagem usada foi achilá, foi o verbo de comer, aprendemos que a pessoa deve ingerir uma medida mínima de Kazait. Mesmo que a pessoa não vai comer um Kazait da carne deste membro, mesmo assim ele precisa ingerir ao total Kazait, mesmo que esse Kazait é formado com ossos e nervos. E a fonte dessa lei é o que vimos, a lei de Briá. A lei de Briá diz que quando temos uma certa unidade que é proibida pela Torá, uma proibição que foi posta sobre uma certa unidade, então a pessoa que come essa Briá, essa unidade, essa criatura completa, a pessoa vai ser punida, mesmo sem atingir a quantia de Kazait. Por isso, mesmo que a pessoa não comeu um Kazait de carne de Avraham Menachai, e sim, menos do que isso, se é o bastante, a pessoa vai ser punida. Porém, disse o Passu que precisamos que ele vá ingerir ao total um Kazait, mesmo que seja formado de osso e de nervos. Além disso, a gente viu que existe uma diferenciação entre proibições que foram ditas com relação a uma certa unidade, por exemplo, a proibição de comer animais não caché, a proibição de comer uma mosca, um mosquito, a proibição de comer uma formiga, ou de comer uma pequena ave não kasher. Todos esses casos, a proibição dita pela Torá é voltada a uma certa unidade, assim explica o Rosh no nosso Sugiá. Por isso, se a pessoa come essa ave, mesmo que não atingiu a Kazait, já tem uma certa importância e a pessoa vai ser punida. Já com relação à proibição de Neverá, de comer carne que não, de um animal que não morreu através de uma shkita, é uma proibição genérica. Nesses casos, a pessoa só vai ser punida se ela atingiu a medida mínima de Kazait. Amar Rava, diz o Rava, Im tinter omar sava rebi machshevet ochalim shma machshava. Se vamos supor que a opinião do Rebi é que a pessoa que toma uma certa decisão com relação ao alimento, isto tem um peso, então podemos concluir Hishev leochla evarevar veachla kula chayav. Então mesmo o Rebi que vimos acima, que ele diz que a pessoa que come uma ave inteira, a gente não pune ele, porque não é considerado que ele comeu cada membro separadamente, mas a pessoa tinha intenção. Se a pessoa decidiu que ele vai cortar os membros desse animal, e uma vez que ele tomou a decisão, isso já tem um certo peso, a gente já vê esse animal como cortado e separado, então mesmo que a pessoa come o animal inteiro, ele já vai ser punido por Ever Menachai. Amar le Abai, perguntou a Abai, o Mika Mide de Ilo Achilei, Acher lo Mechai ve Achilei Hai, Mechaev, perguntou a Abai, como é que pode ser? Se uma outra pessoa come essa ave, já que a ave está inteira, segundo a opinião de Rebbe que vimos acima, a pessoa não é punida. Já se esse sujeito vai comer a ave, já que ele teve uma decisão, tinha tomado uma decisão de dividir a ave, a gente vai dizer que ele vai ser punido? Como é que pode ser um alimento que comido por um, a pessoa vai ser punida, e comido por outro, a pessoa não vai ser punida? A Marley respondeu, o Rava, Zerifim Achavtov, sim. cada um depende da decisão e da intenção que ele tinha. Vê amarava. Da mesma maneira disse Urava. Se a gente vai falar que segundo o Rebbezer Reb Shimon, a decisão que a pessoa toma tem um peso. Então, podemos concluir. Mesmo Reb Shimon que disse, que a pessoa que come a ave inteira vai ser punida por Evrim Nahai, mas a intenção da pessoa era comer depois do animal ser morto. Então, se a pessoa acaba comendo por inteiro, a pessoa não vai ser punida, porque não é considerado que ela comeu Evrim Nahai. Amar Leabai novamente pergunta ao Abai, o Mika Midei, Deiro Achle Acher Mechai Vachle Hai Patur, será que existe um alimento que comido por um acarreta uma punição e comida por outro não acarreta essa punição? A Marley novamente responde: Rava, Zelefim Achavtou, Zelefim Achavtou, cada um vai de acordo com a sua intenção e a sua decisão que ele tomou antes. Ama Rebbe Yochanan, fala Rebbe Yochanan, Loto Chara Nefesh Mabassar, vimos acima que o Pasuk diz que a gente não deve comer a carne com a alma, Ze Evar Minachai. Essa é a proibição de comer Evar Minachai. Agora temos um segundo Pasuk. O outro Pasuk fala: O basar basadê treifá lo tochelo. É proibido comer a carne de um animal treifá no campo. Ze basar minachai, o basar na treifá. Na linguagem desse pasuk, diz Rabbi Yohan, aprendemos duas opiniões. Em primeiro lugar, a proibição de comer nevelá, de comer treifá, quer dizer, um animal que tinha um certo defeito interno. E além disso, é dito aqui a proibição de comer basar minachai, de comer carne que foi extraída de um animal antes da sua morte. De novo, a proibição de Evar Minachai é dividida em dois. Temos a proibição de Evar Minachai, de comer um membro que foi extraído do corpo do animal antes da sua morte. E no outro passo temos a proibição de Basar Minachai, carne que foi extraída do animal antes da sua morte. O primeiro passo que se refere à pessoa que extraiu um membro inteiro do corpo do animal antes dele ter morrido. E o segundo passo que se trata é que a pessoa tirou um pedaço de carne, mas não um membro inteiro. Até aqui, a opinião de Rabbi Yochanan. Já o Reish Lakish discute. Fala o Reish Lakish. Lo tocha nefesh mabassar ze evar minachai ubassar minachai. O primeiro passo que engloba tem a proibição de evar minachai, de comer um membro inteiro que foi extraído durante a vida do animal, e também a proibição de bassar minachai. O bassar bezde trefar lo tochelo. Já o segundo pasuk se refere a Zé Bassar Matreifá, é a proibição de comer a carne de um animal que tinha um defeito interno e é uma treifá. O primeiro pasuk se refere à proibição de Eivar Minachai, e o segundo pasuk se refere à proibição de Bassar Minachai e também à proibição de treifá. Segundo Reish Lakish, o primeiro pasuk engloba dentro de si a proibição de Eivar Minachai e também a proibição de Bassar Minachai. E o segundo pasuk fala da proibição de treifá. Resume a Gemará e traz três casos. Achar Eivar Minachai, o Bassar Minachai. A pessoa que comeu também um Eivar Minachai, um membro inteiro que foi extraído durante a vida do animal. E também carne, um pedaço de carne que foi extraído durante a vida do animal. Le Rebbe Yochanan Chayav Shtayim, segundo a primeira opinião, a opinião de Rebbe Yochanan, a pessoa vai ser punida duas vezes. Porque aqui a pessoa transgrediu duas proibições. O primeiro pasuk e o segundo pasuk. Um se refere ao membro que foi extraído do animal, e o segundo passuk se refere à carne que foi extraída do corpo do animal durante sua vida. Já, segundo este aqui, Shinohayav, Lachad, a pessoa vai ser punida somente uma vez, porque essas duas proibições foram ditas num só passuk, ou seja, são duas variações de uma mesma proibição. E por isso a pessoa vai ser punida somente uma vez. Segundo caso, Achar Basarum Nachai Basarum Natreifa. A pessoa que comeu carne que foi extraída durante a vida do animal, e também carne de um animal que era treifá e tinha um defeito interno. Rebshim Melakish Chayav Shtayim, segundo Rebshim Melakish, a pessoa vai ser punida duas vezes. Porque segundo Reish Lakish, as duas proibições, cada uma foi dita em um passo diferente. Já segundo a primeira opinião, segundo Rebbe Yochanan, Eno Chayav, Elahachat, nesse caso, já que as duas proibições foram ditas no mesmo passuk, a pessoa vai ser punida somente uma vez. Porque um só passuk engloba as duas proibições. Um terceiro caso, Achal Eivar Minachai Basar Matreifá. Já a pessoa que come Eivar Minachai, um membro que foi extraído durante a vida do animal, e depois a pessoa come carne de Matreifá, neste terceiro caso, ambas as opiniões vão concordar que a pessoa vai ser punida duas vezes. Porque todos concordam que Eivar Minachai foi dito no primeiro passuk, e todos concordam que Trifá, fugida no segundo passuk, então são duas proibições diferentes, a pessoa vai ser punida duas vezes. Urminu, pergunta a Gmará, olha só o que diz uma braita, achar evar menachai. Mina trifá, a pessoa que come evar menachai, de um animal que é trifá. Ou seja, pegamos um animal que tinha um defeito interno, extraímos um membro durante a sua vida, e aí a pessoa come. Rebi Yochanan Amar, Hayamstein. O Rebi Yochanan diz que a pessoa vai ser punida duas vezes. Rebi Shimon Lakish Amar no Hayam Rahat. Porém, Rebi Shimon Lakish fala que a pessoa vai ser punida uma só vez. Bicho, mas Rebi Yochanan Icha, dá para entender a opinião de Rebi Yochanan, como dissemos, que essas duas proibições foram ditas em duas. Dois truquinhos diferentes. Por isso a pessoa vai ser punida por duas proibições separadamente. Ele, Rebi Shimon ben Lakish, porém, segundo a opinião de Rebi Shimon ben Lakish, Kasha! Como é que vamos explicar isso? Vimos acima que também a gente concorda que essas duas proibições foram mencionadas em dois truquinhos separados. Abra Rebi Yosef Lokasha. Diz o Rebi Yosef a primeira resposta. Kan bebema achat, ve kan bestei bemot. Tem uma diferença. Se a pessoa come tudo do mesmo animal, ou se a pessoa come de dois animais diferentes. Explica, Rebi Yosef. Bistei bemot mechalev shtai. Se a pessoa come duas porções de dois animais separados, uma porção era proibida por Evre Menachai, outra porção era proibida por Treifá, todos concordam que a pessoa realmente vai ser punida por duas proibições separadas? Bemamahat, pliguei. Porém, existe uma discussão com relação à pessoa que come de um só animal. Bemamahat, mai pliguei, pergunta como é que é o problema, mesmo que a pessoa comeu de um só animal. A princípio, são duas proibições separadas. Em cada uma das vezes que a pessoa comeu, a pessoa vai ser punida por uma outra proibição. Amara vai explicar, vai. Onde entra Ifá e Metziat Rubá? Se trata que esse animal, ele já era Treifá, ele já tinha um defeito interno, desde o parto, desde a hora que ele nasceu, assim que ele nasceu, ele já tem um defeito interno, já é considerado uma Treifá. Marça, Marbimam, Reale, Valim, Omedet, Vissur, Treifá, Vissur, Ivar, Badiadad e Kato. A primeira opinião diz que, mesmo que o animal ainda está vivo, a gente pode dizer que a gente vê como cada membro como uma unidade separada. E por isso, temos na hora da nascença do animal, na hora do parto, na hora que ele nasce, já temos a proibição de Treifá, porque ele já tem um defeito interno, e também já temos a proibição de Evre Menachai, já que as duas proibições passam a ser válidas no mesmo instante, as duas são existentes. E por isso, realmente, a pessoa pode comer uma só carne e ser punida por duas proibições. O Marsavar, Beimau e Chayarav levalim omedet vrat isurivar, chayle isur trifá. A segunda opinião diz que nesse caso o animal nasce, ele é proibido por trifá. Enquanto ele está vivo, a gente não aplica a lei, a proibição de evar minachai, porque a gente não vê cada membro como separado do animal. Somente depois que o membro é separado, que essa proibição passa a valer, e aí já é tarde demais, porque uma segunda proibição não pode ser válida em cima de uma primeira. E por isso, resumindo, todos concordam, como vimos acima, que se a pessoa vai comer de dois animais separados, um pedaço de carne, trifá, e outro pedaço de carne, evar minachai, é óbvio que a pessoa vai ser punida duas vezes. Porém, essa braita que vimos agora se trata de um mesmo animal. A pessoa comeu evar minachai de um animal que era treifá. Nesse caso específico, diz o Rosh Hashanah Menachish que já que antes foi criada a proibição de treifá, a segunda proibição de evar minachai não pode ser válida em cima da primeira, e por isso a pessoa vai ser punida somente uma vez. Baruch Adonai Leolam. Amém de amém.